Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia em ponto. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 9 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O resultado do Enem, porta de entrada para muitas universidades no país e também no exterior, já pode ser consultado no site do INEP. Os candidatos podem ver suas notas na página do participante e, para acessar, é necessário o CPF e a senha criada durante o cadastro no sistema. É importante o estudante ficar ligado no prazo para inscrição no SISU, que vai de 16 a 24 de fevereiro. As convocações estão previstas para serem divulgadas no dia 28 deste mês. Ao longo do período de inscrição, o aluno pode mudar suas opções de curso no sistema quantas vezes quiser, considerando as notas de corte parciais divulgadas diariamente na plataforma.
Destaques do Jornal da USP.
A sexta edição da Pesquisa Demográfica Médica do Brasil, elaborada pela Faculdade de Medicina da USP, foi lançada ontem na sede da Associação Médica Brasileira em São Paulo. A nova versão do estudo traz novidades sobre a distribuição, oferta, formação e trabalho dos profissionais. O número de médicos mais que dobrou em uma década, resultado da abertura de cursos e de vagas na graduação. As mulheres estão se tornando maioria na profissão e há maior inclusão social no ensino médico, com mais alunos pretos, pardos e egressos do ensino médio público. No entanto, dados como o número de consultas médicas indicam a permanência da distribuição desigual de profissionais pelo país, concentrados nas regiões Sudeste e Sul e no setor privado. E segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, existem mais de 27 milhões de gatos no Brasil e o número vem aumentando em ritmo acelerado, cerca de 6% ao ano. Para atender às necessidades particulares da espécie, bem como às expectativas dos tutores, será criada uma sala apenas para atender os felinos dentro do Departamento de Cirurgia do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP em São Paulo. O espaço foi pensado para promover uma medicina felina de excelência. A previsão é que esteja pronto daqui a 6 meses. E mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Muitos fatores biológicos, psicológicos e sociais influenciam em como reagimos às dificuldades. Isso pode explicar o porquê algumas pessoas são mais resilientes e outras mais vulneráveis a adversidades. Entre as reações, o controle ou a falta dele, que se percebe diante de situações de estresse, é um dos mais importantes já descobertos até hoje. Porém, ainda pouco se sabe sobre como o cérebro processa essa informação. Um estudo realizado com ratos na Faculdade de Medicina mostra que há uma neurofisiologia complexa por trás de processos associados à resiliência e à vulnerabilidade ao estresse. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, o consumo médio per capita de queijos no Brasil é de cerca de 5 quilos e 600 gramas por ano. Campeã mundial nesse quesito, a Grécia consumiu, em 2014, nada menos que 37 quilos e 400 gramas de queijo per capita por ano, segundo a Organização Mundial para a Alimentação e a Agricultura. Para estimular o crescimento do consumo no Brasil, no entanto, é preciso mais do que recompor o poder aquisitivo da população, segundo Fabiana Cunha Viana Leonelli, professora do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora é 12:07. E agora eu vou chamar o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Muito obrigado. Boa tarde, ouvinte. Eu venho trazer que termina hoje, tá, o prazo de inscrições para atendimento psicológico gratuito a adultos e adolescentes em situação de luto no Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O atendimento é exclusivamente direcionado para quem perdeu pessoas importantes e sentem necessidade de conversar sobre essas perdas. A Faculdade de Direito oferece 4 cursos de aprimoramento a servidores públicos, com foco no aperfeiçoamento e desenvolvimento nas respectivas áreas de atuação. A plataforma Academia USP para Agentes Públicos disponibiliza, além de cursos especializados, mentorias e seminários. E amanhã, a partir das 15h30, que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove o encontro entre mulheres e meninas cientistas. Serão discutidas as percepções das mulheres presentes sobre igualdade de gênero na ciência, com a participação de 6 mulheres que farão relatos sobre suas trajetórias no mundo científico. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré, que está voltando com a gente amanhã no Jornal da USP, no ar edição regional. E os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br.
107,9.
Agora é 12:09 e nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Pois é, o sol voltou a aparecer na manhã de hoje, trazendo com ele o típico calor de Ribeirão Preto, né? Mas, segundo a previsão, são esperados alguns pontos de chuva na cidade à tarde e à noite, como tem acontecido de costume nesses últimos dias aí, né? A mínima foi de 20 graus e a máxima pode atingir os 29.
Jornalismo, Rádio USP.
Agora vamos às reportagens. Você já ouviu falar sobre o ChatGPT? A ferramenta utiliza a inteligência artificial para executar uma grande quantidade de tarefas e é tema de evento do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP em São Carlos. Confira os detalhes com Denise Casati.
Quem ainda não ouviu falar do ChatGPT neste início de ano é porque estava completamente desconectado das notícias que circulam pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais ao redor do mundo. O ChatGPT é um robô de conversação capaz de responder de modo claro e coeso às mais variadas questões e solicitações. Trata-se de uma ferramenta de inteligência artificial que vem ganhando cada vez mais destaque e já agita o debate entre os especialistas da área. Afinal de contas, estamos diante de uma revolução tecnológica que terá um grande impacto em nossa sociedade ou só estamos vivendo uma onda exagerada de excitação sobre as reais potencialidades do ChatGPT? Para responder questões como essa, um evento online gratuito acontece no próximo sábado, 11 de fevereiro, às 10 horas, reunindo três professores da USP que são especialistas em inteligência artificial: Fernando Osório, Seiji Zotani e Tiago Pardo. Todos eles são pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, o ICMC. O evento online faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data. A disciplina é destinada aos alunos de um curso de especialização oferecido pelo ICMC na modalidade de Educação à Distância, o MBA em Inteligência Artificial e Big Data. Por isso, a mediação do bate-papo ficará por conta da professora Solange Rezende, que é vice-coordenadora do MBA. Para não perder o evento, já acesse um desses dois canais e ative a notificação no YouTube, ICMC TV ou MBA em Inteligência Artificial e Big Data. A iniciativa é aberta a qualquer pessoa interessada no assunto. Não é necessário se inscrever e você ainda poderá enviar suas dúvidas pelo chat do YouTube. Para saber mais sobre o evento, acesse a notícia publicada no site www.icmc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, para a Rádio USP.
O rap tem uma origem periférica e negra, e muitas vezes tem letras que denunciam as violências sofridas por essa parcela da população. Nos Estados Unidos, o uso das letras dessas músicas como prova criminal levanta questionamentos. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Alessandra Ueno.
As músicas são ferramentas de expressão dos artistas, mas ultimamente se discute até onde pode ir essa liberdade de se expressar. Diversos cantores, empresas e gravadoras assinaram uma carta intitulada Art on Trial Protects Black Art para exigir que as músicas, sobretudo as do gênero rap, não possam ser usadas como provas criminais nos tribunais dos Estados Unidos. Daniel Pacheco Pontes, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, comenta sobre o peso da adoção da carta como meio de expressão social.
Que vai guiar o juiz vai ser a legislação, eventualmente alguma jurisprudência. Então, um valor direto jurídico não tem. Porém, vamos lembrar que o direito sempre emana do povo. Então, o que é proibido, o que é permitido, são construções que são feitas a partir da vontade da população. Então, é claro que isso pode influenciar os juízes de alguma forma, ou até mesmo influenciar o legislador, de maneira que a gente tenha aí o acolhimento do que é pedido na carta. É ter que ver o que vai acontecer no longo prazo. Mas sim, pode ter algum valor jurídico, mas indireto.
O direito à liberdade de expressão é colocado em pauta nessa discussão. Pacheco analisa esse conceito do ponto de vista jurídico.
A liberdade de expressão, ela não é absoluta. Então, de um modo geral, quando a gente fala em liberdade de expressão, não significa que todo mundo pode falar o que bem entende, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não. Se assim fosse, a gente não teria crime de calúnia, não teria crime de difamação, nem crime de injúria. Então, a liberdade de expressão, ela é limitada. Como toda garantia, sempre tem que ser ponderada olhando dentro de um contexto. Não deixa de ser uma limitação da liberdade de expressão. O que precisa discutir só é se essa limitação é legítima ou não. Porque a gente já teve, aqui no Brasil mesmo, casos aí de músicas que incitavam a prática de crimes e que acabaram gerando problemas criminais para as bandas que executavam essas músicas. Não é porque existe liberdade de expressão que as pessoas podem cantar o que bem entendem nas músicas. Como eu disse, o que tem que se discutir aqui é se é conveniente a gente ter algum tipo de restrição nesse sentido ou não.
O rap, que significa ritmo e poesia, é um gênero musical englobado pelo hip-hop, um movimento cultural e social originário de comunidades negras periféricas. As letras tendem a mostrar cenários de críticas sociais, econômicas e culturais. A escolha predominante desse estilo musical para julgar seus compositores e cantores é um indicativo de racismo, pontua o professor Denis Oliveira, da Escola de Comunicações e Artes da USP.
Com certeza é racismo, porque a música, qualquer expressão artística, ela é um relato de situações, né, uma reconstrução poética. E o rap não é a única música, nem o único tipo de música que fala sobre violência. Você tem vários outros tipos de música, e vários gêneros, inclusive, gêneros até mais clássicos, ou chamados de eruditos, que também retratam violência das mais diversas formas. Então, ao selecionar o rap como única música que trata com violência e estigmatizá-la como produto de uma prática criminosa de quem partilha dessa cultura do hip hop, é uma forma de racismo, como se o fato de negros cantarem rap e o rap retratar violência automaticamente coloca então esses protagonistas da música do hip hop, da música do rap, como pessoas afeitas à violência.
Denis Oliveira acrescenta qual o impacto que essa lei tem na sociedade norte-americana.
O peso disso é justamente a utilização dos estigmas raciais na criminalização do ser negro, né, do ser negra. Então a gente observa que o racismo estrutural em sociedades como a brasileira, a estadunidense, eles se expressam justamente pela criminalização do ser negro, da ser negra. O ser negro e a ser negra são os inimigos internos dessa sociedade. Então sempre se buscam mecanismos de, a priori, pela condição racial, já criar já uma condição de criminalização. E aí, então, quando você tem casos de julgamento, né, como o caso aí nos Estados Unidos, independente das provas, independente do caso, ele já entra já no tribunal, já pré-condenado pela sua condição racial.
O rap é uma forma de expressão muito importante para os compositores e cantores e, na maioria das vezes, conta uma história de representatividade e luta, como comenta Denis de Oliveira.
O rap, eu considero uma crônica da periferia. São crônicas, são histórias, e veja que interessante, né? Porque incomoda o rap, porque ele traz um retrato de uma realidade que é invisibilizado pelos meios de comunicação de massa, é invisibilizado pela cultura de massa. Então, o que o rap faz? Coloca no centro da opinião pública o debate sobre a situação da periferia. Então, não é só violência no sentido mais estricto senso da palavra, violência física e assim por diante, mas a violência social, a miserabilidade da população, as condições difíceis, isso tudo que a gente chama de violência social e racial, que é estrutural na periferia, e que sempre tem uma tendência de você esconder isso. Então o rap, ele desnuda essa situação. Por isso que ele incomoda tanto.
O uso de letras de rap nos tribunais como prova acusatória foi proibido na Califórnia, mas ainda não é uma realidade nos Estados Unidos como um todo. Eu conversei com o professor Daniel Pacheco Pontes, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e com o professor Denis de Oliveira, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Eles falaram sobre o uso de letras de música do gênero rap como provas criminais nos tribunais dos Estados Unidos. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Agora é meio-dia e 18. Escolher a carreira que vai nortear sua vida profissional não é uma tarefa simples para adolescentes que precisam decidir o que vão fazer de suas vidas. O repórter Eduardo Nazaré conversou com especialistas para entender o que pode minimizar a pressão nesta fase.
O primeiro processo de escolha, que foi do curso de Ciência da Computação, foi influenciado, em primeiro lugar, pelo contexto, né, de encerramento do ensino médio, a necessidade de escolher rapidamente, e também por pessoas da minha família, né? Na época eu tinha alguns parentes próximos que trabalhavam no segmento de tecnologia da informação. E já no primeiro ano eu notei um descasamento entre as minhas expectativas do que seria o curso de Ciência da Computação e os conteúdos que eram ministrados nas disciplinas. E foi a partir de uma reflexão sobre as disciplinas que eu tinha mais afinidade durante o colegial e as que eu mais me interessava que eu passei a guiar o meu segundo processo de escolha. Ter buscado as ementas e os conteúdos, né, de toda a grade curricular, coisa que eu não tinha feito no primeiro processo e fez total diferença na decisão. Eu ainda fui positivamente surpreendido durante o curso de graduação em Ciências Econômicas.
Relatos como do economista João Edson de Larissa Filho, que acabamos de ouvir, são recorrentes entre os jovens que ingressam nas universidades brasileiras e devem escolher ainda muito cedo a carreira que vai nortear sua vida profissional. Para o professor Moser Neve Ramos, titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto, o número de jovens que decidem trocar de carreira quando ainda estão na universidade é grande.
De fato, há uma relação direta entre essa escolha da profissão, ainda numa idade, numa faixa etária ainda muito precoce da maioria dos jovens que ingressam no ensino superior, e a evasão. Um estudo do INEP, do Ministério da Educação, revelou que de cada 100 alunos que ingressam no ensino superior, 59 não concluem seus cursos. Isso olhando tanto as universidades públicas como particulares, e não há uma diferença significativa entre essas instituições públicas e privadas quanto à evasão. Eu entendo que as universidades vão precisar fazer um esforço para melhorar a forma de ingresso, de permanência. Elas já procuram, de alguma maneira, divulgar os seus cursos e carreiras associadas, mas isso não basta. É preciso cuidar do processo após o ingresso.
Ramos diz que desconhece novas propostas para driblar o problema e indica o que acredita que pode ser feito.
O principal elemento para atenuar essa situação seria a universidade trabalhar formas mais flexíveis de acesso e de permanência, sem que o jovem se sinta obrigado a definir o curso ainda muito cedo, não é? Numa fase da vida em que ele está passando por muitas transformações sociais e emocionais.
O professor comenta sobre a utilização dos testes vocacionais.
Eu entendo que os testes vocacionais deveriam ser mais empregados nesse processo, em que as próprias universidades, principalmente para aquelas famílias de mais baixa renda, as universidades poderiam oferecer, e isso inclusive permitiria que a instituição conhecesse melhor os seus alunos.
A professora Luci Leal Melo Silva, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, explica o que são esses testes vocacionais.
O conceito de orientação vocacional é bastante utilizado. É comum, sobretudo porque os jovens, quando buscam ajuda, pedem um teste vocacional. Outros conceitos também são utilizados, por exemplo, orientação profissional e aconselhamento de carreira. Englobando todas essas possibilidades terminológicas, eu vou falar com vocês sobre intervenções de carreira. As intervenções de carreira são estratégias para ajudar um cliente ou um aluno a tomar e implementar decisões eficazes de carreira. Essas estratégias visam auxiliar a pessoa a tomar decisões sobre os estudos ou o trabalho. É mais realizada no Brasil com vestibulandos para a escolha do curso de graduação.
Acabamos de ouvir a professora Luci Leal Melo Silva, que foi orientadora do Serviço de Orientação Profissional do Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. O professor Mozart Neves Ramos, titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto, e o economista João Edson de Larissa Filho. Eles comentaram sobre o que pode ser feito para auxiliar no processo de escolha de carreira dos jovens. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora 12:23. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Bom, e está chegando aí o Express Cultura, coladinho ao jornal, né? Daqui a pouquinho, 12:30. Olha, o programa vai trazer uma entrevista com a cantora Nani Show, que integrou a banda do programa Altas Horas e fez também abertura de shows como Rolling Stones, Black Sabbath, aqui no Brasil, além de participar dos festivais Lollapalooza e Rock in Rio, então... Fica ligado aí que vai ser bem bacana, tá? Os detalhes você vai acompanhar já já comigo e também com o Hugo Luque, além do Mário Broder no Expresso. Daqui a pouquinho.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.